Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima uma hora, vamos ter um papo muito bacana, uma prosa para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, além de atualizar as questões que estão pegando fogo no Brasil. Vamos falar muito do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, entender esse fenômeno e, principalmente, compartilhar como cada pessoa do Brasil, independentemente de onde viva, pode contribuir, pode ajudar com toda essa população, com todo esse povo gaúcho que vive uma situação completamente desesperadora. Vamos falar sobre isso e sobre muita coisa. Bora conferir os destaques do programa de hoje. Conversamos com o professor José Antônio Marengo, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, sobre a situação climática no estado do Rio Grande do Sul. Também ouvimos a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre a campanha para apoiar candidaturas femininas. Vale se beneficiou de violação contra povos indígenas pela ditadura para a construção de estrada de ferro Carajás. Prazo para regularização do título eleitoral termina amanhã. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Para abrir o programa de hoje, então, a gente vai atualizar, vai tentar entender melhor o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essas últimas semanas têm sido caóticas, o Brasil todo está acompanhando atônito e, enfim, tentando contribuir das maneiras possíveis, com doações, pesquisando, tentando saber, mas é muito importante que, além dessa ajuda, a gente consiga discutir quais são as causas, as consequências e também tentar ver um horizonte para saber até quando que essa situação calamitosa vai acontecer e também entender um pouquinho, se a gente pode fazer um pouquinho de futurologia e entender se é mais uma vez um caso desses novos normais que a gente vem tanto discutindo à frente das mudanças climáticas ou é um evento pontual. Para entender um pouquinho melhor dessa situação, o Bem Viver tem o prazer de receber um professor especialista, uma pessoa que estuda, que se debate sobre esse tema há muitos anos. Eu estou falando do professor José Antônio Marengo, ele que é do Peru, mas está radicado há mais de 20 anos no Brasil, uma grande contribuição para a ciência brasileira. Ele é cientista sênior e professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e há muitos anos ele também é membro da equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Professor, desde já, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente.
Oh, eu que agradeço.
Perfeito. Professor, como eu comentei, a gente quer muito entender até quando essa situação vai perpetuar, quando que a gente vai poder ver um horizonte, mas eu acho que antes de saber um pouco disso, ia ser bacana entender melhor o que que está acontecendo, o que que a ciência já tem em conta para explicar por que que esse fenômeno está sendo tão avassalador. Então eu queria te ouvir um pouquinho das explicações que a gente já pode cravar sobre o que que está por trás de todo esse fenômeno que está atingindo o Rio Grande do Sul especialmente.
Olha, a partir da última semana de abril, a previsão meteorológica já mostrava grandes volumes de chuva. Não? E assim, juntamente com o INEMET, IPE e outros centros de meteorologia, acompanhamos essa situação. E depois o CEMADEM, que é o centro onde atualmente eu trabalho, emitiu também alertas de risco de desastres, riscos de deslizamentos de terra, riscos hidrológicos de inundações, enchentes e enxurradas. Ou seja, já em certa forma o fenômeno tinha sido, em termos de prevenção, anunciado. Não? Aí todas essas informações foram para a Defesa Civil, a Secretaria de Defesa Civil em Brasília, e foi repassada para a situação das defesas civis municipais. Não? E claro, aí a Defesa Civil entrou para evacuar as pessoas e tudo isso. O que aconteceu foi que, como toda previsão meteorológica, existem certas limitações. Não significa que está errado, mas existem certas limitações. Por exemplo, o volume de chuva. A previsão meteorológica pode dizer se esperam 200 milímetros de chuva quando, na verdade, caíram 500. Não? Por exemplo, em Bento Gonçalves, caíram 500 milímetros em 4 dias, entre 26 de abril a 4 de maio. São mais de 4 dias, sim. E de aí, a climatologia é de 180 milímetros. Então, caiu muito mais. Os extremos de chuva foram muito intensos. Então, isso gerou grandes volumes de chuva, gerou que os rios Taquari, das Santas, de Rio dos Sinos, todos eles chegassem a volumes mais altos que o normal, e tudo isso foi no Guaíba, e o Guaíba também ultrapassou 5 metros de nivel y inundó la ciudad de Porto Alegre, una parte histórica. Entonces, y esta noticia, por ejemplo, el diario francés, el jornal francés Le Monde, coloca eso con fotografías de Porto Alegre, porque normalmente no, Brasil se ve imágenes como ciudades pequeñas, Mimoso do Sul, lá en Espíritu Santo, o Mussum, lá en Taquari, más nada da magnitud de una ciudad tan importante como Porto Alegre, ¿no? La ciudad fue halagada, y como consecuencia de que, de un volumen de lluvia muy alto que las comportas del lago Guaíba no consiguieron soportar, ¿no? Entonces ahí ya ven una mensaje, ¿no? De que está lloviendo tanto que las estructuras hidráulicas que fueron construidas décadas atrás ya no están tomando cuenta. Igual que en San Paulo, llueve mucho y los bueiros y todas esas tubulaciones ya no toman cuenta de eso. O sea, cuando se construyeron, no se pensaba que el clima iba a mudar y que las lluvias aumentarían y serían más violentas, ¿no? Entonces, y esas lluvias, a causa de eso, fue realmente, podemos decir, tres causas. Fue una entrada intensa de masas de agua húmeda que venían de la Amazonia, o desenvolvimiento de una zona de alta presión sobre centro, oeste y sudeste de Brasil, generando una ola de calor. Esa onda de calor, solo seco, temperaturas altas, generó como una barrera. Entonces, las frentes frías que venían del sur no conseguían ultrapasar esa barrera y ficaron estacionarias sobre el Río Grande do Sul, soltando todo ese volumen de lluvia, algo que era de esperar porque ainda estamos en el fenómeno del niño, ¿no? Que ainda está fraco, mas está presente. Y durante el niño acontece esa situación de más lluvia en Brasil, ¿no? Solo que el volumen de lluvia fue muy além de lo esperado. Entonces, eso fue más o menos así, en pocas palabras, una situación. Y lo que se espera para los próximos días es una reducción de lluvias. Las lluvias están más concentradas en el sur del Río Grande do Sul, en la frontera con Paraguay, con Uruguay. Más o nivel de los ríos de Guaíba, eso va a descer lentamente. ¿Entendió? Ahora, si se tiene previsión de lluvias más intensas, ¿no? Que resta la semana, fin de semana, entonces puede subir nuevamente más. O si las lluvias paran, o el nivel de los ríos ainda va a estar alto y va a demorar bastante de ser.
Certo, são notícias que dão uma esperança, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer um futuro de precisão, porque realmente já é uma situação calamitosa, então tem que ser um cenário muito positivo para que a gente consiga ver uma resolução até o final da semana. Professor, mas ainda voltando um pouquinho à sua resposta, eu queria entender um pouquinho se essa chuva, então, que você explicou, que por conta de todos esses corredores, desse corredor de umidade que vem da Amazônia, mas ela foi mais intensa do que esperado, assim, porque a gente vê um fenômeno muito, muito acentuado. É simplesmente umas condições ou a gente também está vendo um volume de chuva muito acima do esperado?
Olha, uma das tendências que os estudos do IPCC mostram é um aumento das chuvas intensas em todo o mundo, em todo o mundo. Mas na América do Sul, em mais particular no sudeste da América do Sul, nos últimos 50, 60 anos, já se tem detectado, por exemplo, o número de eventos com chuva acima de um certo valor muito intenso, chuvas mais intensas, ou seja, é algo que já está sendo observado. E este ano é um caso disso. Cidades onde normalmente chove menos de 200 milímetros chegaram a 500, 600, 400, ou seja, teve um volume de chuva muito alto. E isso, em certa forma, segue a tendência já observada de que os extremos de chuva estão virando mais altos. Agora, eventos que eram considerados pouco frequentes ou raros, muito extremos, agora estão acontecendo mais frequentemente. Lembrar que a última inundação em Porto Alegre foi em 1941, faz mais de 60 anos, não? Então, é de esperar, segundo as tendências climáticas, que chuvas como aquelas que estão acontecendo agora possam ser mais frequentes no futuro. Ou seja, nós teríamos situações como estas. Não digo que vai acontecer este ano ou próximo ano, mas a tendência é que no meio prazo possamos ter mais eventos como este.
Professor, então eu fico pensando que, como você bem explicou, o CEMADEM fez umas previsões que eram que exigiam algum tipo de atenção, mas elas acabaram sendo até superadas. O que a gente precisa entender agora, falando com as autoridades federais, autoridades públicas, estaduais, a gente precisa olhar para esses avisos sempre com eles podem ser 20, 30% maiores do que estão sendo previstos, então qualquer anúncio já precisa de medidas um pouco mais drásticas de evacuação. Enfim, a gente precisa começar a mudar um pouquinho a interpretação dos dados?
Eu diria que sim, porque os extremos estão aumentando, isso é uma tendência global e infelizmente não temos como parar a chuva, não temos como parar uma frente fria, mas nós podemos nos preparar. E uma das melhores formas de preparação é percepção do risco de desastre. Quando digo percepção, é que o pessoal da Defesa Civil, dos governos e a população entendam que uma chuva intensa pode gerar um desastre, uma inundação, uma enchente, uma enxurrada ou um deslizamento de terra. Então, com essa percepção, a população pode estar mais preparada, porque quando são orientados a sair das casas, muitos não querem sair, por motivos diferentes. E quando querem sair, já é tarde demais, e eles subem aos telhados das casas. Imagina alguém de cadeira de rodas ou alguém idoso, não conseguem subir aos telhados das casas. Então, tudo isso requer um certo grau, primeiro, de preparação por parte da população e dos governos. Assumir que estes eventos estão acontecendo, tomar as alertas de risco de desastres seriamente, porque pode fazer a diferença entre vida e morte. E, obviamente, as cidades têm que estar melhor preparadas, fazer melhores coordenações para emergência climática, que é a situação que estamos vivendo, a pior catástrofe climática em Porto Alegre na história, não? Então, realmente, nós já temos casos de eventos que mataram cientos de pessoas. Recife, Petrópolis em 2022, Nagui no Vale de Taquari, que aconteceu ano passado, e na mesma região acontece novamente com menos de um ano. Não temos que estar preparados, não? E no caso de Porto Alegre, por exemplo, deu para ver que com esse rompimento de uma das comportas do Lago Guaíba, não resistiu o volume de chuva. Então, todo esse tipo de coisas, essas estruturas hidráulicas têm que ser refeitas ou reformuladas, já pensando em uma situação de emergência climática. Ou seja, as cidades têm que não só se adaptar, têm que se transformar.
Ótimo. Enfim, é um grande desafio, né? Mexe literalmente nas estruturas físicas e também nas estruturas como a gente compreende fenômenos climáticos, o nível de preparação que as autoridades, mas como você bem disse, a população também precisa entender que os alertas são sérios e precisa abrir mão de tudo para poder poupar a sua vida, poupar a vida da sua família. Professor, o senhor citou o que aconteceu também no Rio Grande do Sul em setembro do ano passado, no Vale Taquari. Existe alguma relação entre o que está acontecendo ano passado e esse ano? É uma coincidência? Enfim, acho que coincidência é uma palavra forte, mas a gente consegue fazer uma ligação entre esses dois fenômenos?
Não, podemos dizer que os dois fenômenos tiveram causas similares, não só que a região foi afetada diferente. Os dois aconteceram durante um fenômeno de Niño, os dois tiveram que acontecer com frentes frias, só que esta vez a área afetada foi diferente. Foi uma área de cidades menores, Mussum e outras. O número de mortos em essa ocasião foram mais idosos, acima de 60 anos. Completamente diferente aos impactos agora na Grande Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, aeroportos fechados, rodovias fechadas. Então, realmente, digamos, todos são eventos meteorológicos, mas a magnitude dos eventos e os impactos foram diferentes. Não sabemos quanto vai custar toda essa recuperação em Porto Alegre e que porcentagem do PIB do Estado vai consumir essa recuperação, mas já tem impactos grandes na agricultura, no transporte. O aeroporto fechado, tem pessoas isoladas lá em Porto Alegre que não conseguem regressar ou ir para lá. Então, tudo isso vai ter um custo muito grande e vai fazer a recuperação bem, bem cara.
Com certeza, é isso. Por mais que as águas baixem aí nessa semana, a gente ainda vai ter muitas semanas, muitos dias que vai precisar de muita atenção para toda essa população, para uma reconstrução de algumas cidades, como o governador vem comentando, o presidente Lula também. Professor, o senhor citou algumas vezes o El Niño, é uma palavra, uma expressão que já está fazendo parte do nosso vocabulário por conta de tudo que causou no ano passado e vem causando, mas acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho. Se trata, né, do aquecimento das águas do Pacífico, nessa porção equatorial, que traz, por exemplo, chuva na região sul, seca na região amazônica. Então, eu queria só que o senhor retomasse um pouquinho esse conceito e também trouxesse uma nova previsão, se ele deve perpetuar, deve permanecer esse ano. Será que a gente já deve ter agora o Laninha? Ou, enfim, a gente vai ter um período de recesso desses fenômenos? Queria te ouvir um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para esse ano.
Bom, El Niño é um fenômeno natural, primeiro. Já aconteceu no passado e continuará acontecendo. Ou seja, não é mudança climática, só para começar, não? Então, esse fenômeno, como você bem falou, é um aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. E como o Oceano Pacífico é um oceano imenso, gigantesco, tem impactos em todo lugar. Por exemplo, alguns dos impactos são próximos, como na costa de Peru e Equador, onde chove muito. Mas também tem impactos no outro lado dos Andes. Menos chuva na Amazônia, mais chuva na região sul do Brasil. Não? E isso tem, digamos, sido uma das causas principais de grandes enchentes, como aconteceram em Blumenau em 1983, durante o fenômeno do Niño em Santa Catarina. Não? Então, esse Niño tem tradição de produzir muita chuva. E o oposto do fenômeno La Niña tem uma tendência de produzir menos chuvas, estiagens e até secas na região sul. Já tem acontecido essa situação durante os anos do El Niño, La Niña de 2019, 20, 21 e 22, que se tinha uma situação de seca em grande área da região sul. Agora, a previsão mostra que o fenômeno do Niño já alcançou sua máxima intensidade a final de 2023 e agora está em uma fase de enfraquecimento e que a meados do ano nós devemos entrar em um regime de La Niña. Aparentemente não vai ter transição, vai ser imediato. Nós não sabemos qual que será o impacto de La Niña, mas La Niña historicamente traz como consequência estiagens na região sul do Brasil. Então, este tipo de extremos que estamos tendo, umas chuvas muito intensas e a possibilidade de estiagem seguidas depois de uma chuva muito intensa, realmente nos leva a pensar que, de fato, já estaríamos em um novo clima, uma situação de emergência climática, não? Ou, como dizem por aí, a nova normal climatológica, onde o novo normal vai ser um clima extremo. Vai ser muito chuvoso, muito seco, muito quente, vai ter ondas de frio, talvez mais quente que frio, mas vai continuar. Então, esse é um clima futuro, que como modelos do IPCC proyectan, va a ser un clima más de extremos. Y ya estamos experimentando esos en los últimos años.
Nossa, professor, te escutando dá uma ansiedade, a gente fica tentando imaginar como que a gente vai conseguir conviver com isso, mas o senhor já acabou de explicar anteriormente que necessita de uma ação urgente de autoridades e também de uma compreensão da população que a gente vai precisar realmente mudar o nosso jeito, entender, interpretar de outra maneira os fenômenos porque se trata sobre isso. Eu sei, agora para fechar nossa conversa, que o senhor já falou um pouquinho da dificuldade de fazer uma previsão, seja para essa semana da situação do Rio Grande do Sul, mas eu queria te ouvir um pouquinho se a gente consegue imaginar que será que para o final da semana as águas já vão ter baixado a ponto de poder começar esse início de reconstrução das cidades? A gente consegue fazer mais ou menos uma previsão se no final da semana a gente já vai ver pelo menos a água no nível de estabilidade que permita a ação da defesa civil, dos bombeiros, para conseguir ver o que sobrou, o que precisa ser refeito?
Olha, eu acho que isso vai ter que esperar um pouco, né? Porque realmente, como te falei, as previsões nos dias próximos é de menos chuva. As chuvas estão concentradas mais no sul do Brasil, no norte do Uruguai. Mas pelo que eu via, porque a previsão tem uma certa validade, 5 dias, né? Então nós teríamos que esperar até meados da semana para saber a previsão de fim de semana e inícios da próxima semana. Mas pelo que aparentemente vai entrar uma frente fria, esta vez vai ser mais ar frio que chuva, mas depois pode acontecer novamente outra entrada. Então, em certa forma, trabalhos de reconstrução deveriam esperar um pouco até que o clima se estabilize, e isso pode tomar algum tempo, como também pode tomar algum tempo as águas do Guaíba e os outros baixar, podem tomar mais dias. Ainda que pare a chuva, vai ser bem lento a queda dos níveis dos rios e ver qual foi o prejuízo. É muito cedo como para começar a fazer reconstrução. É bom planejar a reconstrução, mas começar já a fazer agora é melhor esperar, porque pode chover novamente.
A gente recebe essa informação com muita aflição, né? Como eu te disse antes, uma ansiedade de tentar ver alguma resposta, mas a gente está nesse momento de imprevisões. Mas é importante entender mais ou menos o que pode acontecer e reforçar cada vez mais a ajuda à humanização das pessoas, de poder apoiar, doar, participar mesmo que de longe, mas ajudar essas pessoas, todo esse povo gaúcho que está passando por essa situação. Bom, professor José Antônio Marengo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Ok, eu que agradeço. Que tenha um bom dia.
A gente agradece então a participação do professor José Marengo. Ele é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ele também é cientista sênior e professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Bom, e nesse cenário que pede muita solidariedade, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, segue com uma campanha iniciada no último sábado, dia 4. É um mutirão de arrecadação financeira para contribuir nas ações de municípios gaúchos. Pelo menos 5 assentamentos do MST também foram atingidos. Só para exemplificar uma situação, cerca de 300 famílias precisam ser resgatadas em Eldorado do Sul, nas proximidades da sede da COPAP, a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. O salvamento começou sendo feito pelos próprios assentados e agora só pode ser seguido pelo próprio Exército e Defesa Civil. As famílias estão sendo levadas para assentamentos na região onde a água não chegou nas casas. A perda atingiu a estrutura das casas, móveis, lembranças e a produção de alimentos saudáveis, incluindo o arroz e as hortas agroecológicas. Recentemente, camponeses e camponesas já haviam replantado as culturas após a enchente do final do ano passado. As famílias seguem em abrigos coletivos nesse período. Os assentamentos que sofreram com as enchentes foram o Integração Gaúcho, Apolônio de Carvalho e Conquista Nonoiense, que ficam em Eldorado do Sul. Já os assentamentos do Sino e Santa Rita de Cássia estão no município de Nova Santa Rita. As cidades são duas das mais afetadas pelas enchentes e o acesso para ajuda humanitária só pode ser feito por helicóptero. As contribuições podem ser feitas pela plataforma do Apoie-se. O endereço é apoia.se/SOS_MST. Então é apoia.se/SOS_MST. Talvez seja mais fácil simplesmente ir no site do MST, que é mst.org.br, que lá você encontra como acessar esse link e fazer justamente essas doações. A gente também está destacando todo esse movimento no nosso site lá em brasildefato.com.br e vamos reforçar essa dica, essa ajuda, na verdade, esse pedido ao longo do nosso programa. Vamos falar agora sobre uma matéria produzida pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul sobre uma enchente que começa com o seguinte texto. Presta atenção. Abre aspas. A água subia vertiginosamente, invadindo canto e recanto sem nada respeitar. Os diques improvisados, as fracas barragens não resistiram, quando a resistência de uma centena de tijolos impedia a marca progressiva e arrasadora. As águas rompiam outros pontos que se procurava resguardar com todo o cuidado e medidas cautelares. Fecha aspas. Esse texto que a gente ouviu não é de nenhuma publicação atual, pelo incrível que pareça, na verdade é de uma notícia do Diário de Notícias de Maio de 1941, era o jornal de maior tiragem na época em Porto Alegre. O trecho também foi reproduzido no livro A Enchente de 41, de Rafael Guimarães, publicado no ano passado. De uma forma geral, um dos argumentos no texto é de uma ciência que já alerta alguns comportamentos cíclicos do clima. Ao mesmo tempo, a gente pode citar os próprios alertas de que esses fenômenos ficam cada vez mais extremos com as mudanças climáticas. Para quem quiser ler essa matéria e entender toda essa reflexão que a gente está trazendo, pode acessar o site brasildefators.com.br e procura pelo título As maiores cheias no RS ocorreram nas mesmas datas. E com esse cenário, a gente reflete, né? O que temos feito enquanto humanidade para lidar com esse cerco cada vez mais fechado que a ciência nos alerta? Se estiagens e enchentes, até certo ponto, são previsíveis de repetições, o que se pensar em ações de convivência ao invés de apenas ações emergenciais?
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora trazer um recadinho importante que a gente não se cansa de falar aqui no Bem Viver. Tu sabia que dá para transmitir de graça nosso programa aí na sua rádio, na sua emissora comunitária, na sua emissora regional? Pois é, vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver tá chegando nesse ponto do Brasil. Para isso é fácil, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você entrar junto com a gente. Não se esqueça que o nosso programa também fica salvo no nosso site e você pode ouvir a hora que você quiser na sua plataforma preferida de podcast. O Brasil de Fato conversou com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre as estratégias da pasta para enfrentar a violência política de gênero no país. Só para ter uma ideia, um levantamento da Folha de São Paulo diz que somente 37 das 172 pré-candidaturas para concorrer às prefeituras das capitais do Brasil são formadas por mulheres. A quantidade representa apenas 20% do total. Nesse cenário, a ministra afirmou que o governo federal fará um trabalho de incentivo de campanha para que as mulheres sejam candidatas. Nas últimas eleições municipais, em 2020, apenas 12% das mulheres foram eleitas nas prefeituras, segundo o levantamento do Instituto Alziras. Nas capitais, somente uma mulher foi eleita, no caso, Cíntia Ribeiro, do PSDB, em Palmas, capital do Tocantins. Para a reportagem do Brasil de Fato, Cida Gonçalves respondeu sobre as formas que o Ministério atua para fomentar e oferecer suporte para a candidatura de mulheres, além disso, das formas de combater a violência política de gênero.
Bom, primeiro nós estamos fazendo um plano nacional, né, de enfrentamento à violência política de gênero. Segundo, nós vamos fazer uma pactuação junto ao STE, junto ao Ministério Público, para que a gente possa estabelecer um protocolo de atendimento, de denúncias, onde e como essas mulheres precisam recorrer se precisarem de ajuda, né? A outra é que nós precisamos, na verdade, em ano eleitoral, trabalhar para eleger mais mulheres, né? Quanto mais mulheres nos espaços de poder, menos violência política acontece. E a violência política é uma forma de nos tirar dos espaços de poder, um espaço que nós conquistamos com muita dificuldade e as duras penas. Portanto, eleger o máximo de mulheres, tanto candidata a prefeitas, né, para o executivo, quanto para o parlamento, para nós é estratégico e é fundamental, inclusive para enfrentar a violência política de gênero.
De uma forma geral, a ministra também falou sobre os direitos reprodutivos da mulher e a educação sexual. Essa é uma pauta pouco debatida publicamente, mas que é constante alvo da ala conservadora.
Nós precisamos discutir toda a saúde integral da mulher. É diferente, né? Então você tem que discutir a questão do planejamento familiar, você tem que ter o parto, você tem que ter o acompanhamento da mulher, você tem que ter a contracepção de emergência, se ela precisar, a pílula, ela precisa ter à disposição tudo aquilo que é necessário para planejar ou não ter filhos. Então isso é a discussão que eu quero trazer para o Brasil, e é isso que eu falei quando eu digo que eu não quero reduzir a mulher apenas àquela que aborta, mas ela tem todo o direito sexuais e reprodutivos, tem que ser garantido pelo Estado brasileiro. Eu acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Com relação à questão da educação sexual, é que você não pode trabalhar a educação sexual vinculada à questão do aborto, né? Porque a gravidez na adolescência, ela é resultado de violência sexual. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Código Penal, ele já condena a questão da violência sexual. Portanto, a adolescente, quando engravida, muitas delas, foi muito mais por questão de estupro dentro da própria família. Então, você precisa discutir a educação sexual fora disso, tá? Fora de todas as questões de direitos sexuais. É o você prevenir para que não tenha. Então, é dizer a criança poder saber o que é, o que não é, onde pode tocar, o que não pode tocar. Vem com outros elementos que está muito mais dentro da educação do que dentro do campo da saúde reprodutiva.
Na conversa, a ministra também ressaltou as propostas da pasta para exigir transparência por parte das empresas para se discutir a diferença salarial entre homens e mulheres. Ela lembrou que um primeiro relatório nesse sentido apontou que a diferença salarial na maioria das empresas é de 19%. Quem quiser conferir a entrevista completa, compartilhar as falas da ministra Cida Gonçalves, pode ir lá em brasildefato.com.br. E no embalo de se pensar na participação feminina nas eleições, a gente lembra também de um recado importante. O prazo para regularização do título eleitoral termina amanhã. Sim, amanhã é o prazo final. Então, quem está com alguma situação irregular, com alguma coisa pendente, mudou de cidade, precisa atualizar alguma informação, se liga que é só até amanhã que tu vai poder regularizar tudo para poder participar das eleições. Vamos saber melhor o passo a passo? Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos.
termina nesta quarta-feira, dia 8, o prazo para solicitar o primeiro título de eleitor, atualizar dados cadastrais, regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e pedir a transferência de domicílio. Também se encerra o prazo para cadastrar de forma gratuita a biometria no cartório eleitoral mais próximo. Caso o eleitor esteja irregular, não será possível participar das eleições municipais deste ano, que ocorrem em 6 de outubro. No primeiro turno, serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios do país, com exceção do Distrito Federal, que não tem eleições municipais. Além de não poder votar, o eleitor ainda pode ter dificuldades para emitir alguns documentos, como passaporte, ou realizar matrícula em universidades, receber benefícios sociais e assumir cargos públicos. Para retirar o primeiro título, é preciso fazer o processo chamado de alistamento eleitoral. O voto é obrigatório para quem completa 18 anos de idade neste ano, em 2024. Pessoas analfabetas, assim como aqueles que têm mais de 70 anos ou com idades entre 16 e 17, podem escolher se desejam ou não votar. É possível fazer a solicitação de primeiro título de maneira remota. O site do TSE tem uma página de autoatendimento. Para acessá-la, você pode entrar na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. É preciso preencher dados pessoais, como o número do CPF, data de nascimento e o nome da mãe. Além disso, será necessário ter a biometria coletada presencialmente. O prazo para esse procedimento também se encerra no dia 8 de maio. No entanto, quem não tiver a biometria cadastrada vai conseguir votar normalmente nas eleições de outubro. Já quem quiser corrigir dados que estão incorretos no cadastro do TSE, mas sem alterar o domicílio eleitoral, ou seja, a cidade onde vota, ou o local de votação dentro da mesma cidade, também pode acessar a ferramenta de atendimento eleitoral no site do TSE. E é possível corrigir telefone, endereço ou informações pessoais. Por outro lado, quem se mudou e deseja garantir o direito ao voto nesta eleição precisa pedir a transferência de domicílio eleitoral. Tem direito à transferência quem já está residindo na nova localidade há pelo menos 3 meses. Depois de acessar o sistema do TSE e informar a alteração do endereço, será preciso enviar documentos como um comprovante de residência atualizado. E quem deseja apenas trocar o local de votação dentro da mesma cidade, não precisa enviar documentos que comprovem a eventual mudança de endereço. Nesse caso, basta acessar o autoatendimento eleitoral do TSE e clicar em Atualize ou Corrija seu título eleitoral. Depois, em Troque seu local de votação dentro do mesmo município. Após preencher os dados, será possível fazer a mudança.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E a gente chega com mais uma edição da série Futuro Interrompido, 60 anos do golpe do Brasil. Agora a gente confere os impactos de empreendimentos da Vale na saúde das pessoas. A empresa se beneficiou das violações contra o povo indígena Gavião pela ditadura para a construção da estrada de ferro Carajás. E no aniversário de 27 anos da privatização da Vale, a reportagem do Brasil de Fato relata os impactos dessa obra sobre povos originários no estado do Pará. Vamos saber mais detalhes? Quem está aqui para contar esse material especial para a gente é o nosso repórter Pedro Tropassolas.
No dia 28 de fevereiro de 1985, o trem da Companhia Vale do Rio Doce passou pela primeira vez dentro da reserva indígena Mãe Maria, no sudeste paraense. Dos 892 quilômetros de extensão da estrada de ferro Carajás, 17 quilômetros estão dentro do território dos 3 subgrupos do povo Gavião, Kikategê, Akrati-Kategê e Par-Kategê. A ferrovia foi construída no início dos anos 1980, dentro do projeto Grande Carajás, lançado no governo de João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. A linha liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, em Carajás, ao porto de Ponta da Madeira, em São Luís. Além da estrada de ferro Carajás, a terra indígena Mãe Maria foi alvo de outros projetos de integração do governo militar, como a construção da rodovia BR-222 e da linha de transmissão de energia de Tucuruí da Eletronorte. A cacica Adilene Aicrepeite Ribeiro conta que os impactos também são sentidos até os dias de hoje.
Os lagos secaram, foi derrubada muitas árvores e poluiu vários lagos, assim matando vários peixes. E assim, não existe mais lago para a gente fazer a nossa pesca cultural. E com a chegada da Eletronorte, veio a energia, veio a tecnologia. Então, hoje, o canto das mulheres, hoje a gente não pratica mais. Porque a gente praticava em noite de luar. Porque a luz da lua, né, batia no pátio da aldeia. E as mulheres se reuniam e a gente cantava. Hoje isso não acontece mais, porque hoje a aldeia já é toda iluminada. Então, mais ninguém senta no meio, né, do pátio. Hoje as mulheres não se reúnem mais, por causa da tecnologia que tem na aldeia, televisão, celular, internet.
Na operação da ferrovia serão utilizados 160 vagões que deverão transportar 35 milhões de toneladas de minério por ano.
Com o lema Integrar para não entregar, o Plano de Integração Nacional, editado em 1970, também estimulou a ocupação da região, vista pelos militares como um vazio populacional. Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, a construção de estradas na região, como a Transamazônica, provocou a morte de 8 mil indígenas somente no governo do general Garrastazu Médici, entre 1969 e 1973. Quem explica é o professor Tácio Coelho, da Universidade Federal de Viçosa.
Esse processo de desindustrialização já estava em percurso ali nos anos 70, quando tem a instalação do projeto Grande Carajás. Fundamental a gente pensar como essas pessoas foram desterritorializadas durante esse período, as populações indígenas, mas também populações tradicionais do Sudeste paraense. E em termos internacionais, né, de inserção soberana, a gente percebe uma inserção subordinada do Brasil na cadeia produtiva global a partir desses grandes projetos da ditadura civil-militar.
Os Pacatejê são os mais numerosos entre os povos de Mãe Maria. O contato com não indígenas ocorreu durante a década de 1950, ocasionando assim a morte de mais de 70% da população. Antes de serem transferidos para a terra Mãe Maria na década de 1970, o povo liderado pelo capitão Croquenon precisou resistir à escravização na coleta de castanha pelo Serviço de Proteção ao Índio e posteriormente pela FUNAI, já comandada por militares. Hoje a batalha do povo gavião é contra a duplicação da ferrovia construída na ditadura. Em novembro de 2012, o Ibama concedeu licença de instalação para o projeto de expansão da mineração da Vale na Floresta Nacional de Carajás. De 2013 a 2017, foram duplicados 575 quilômetros da estrada de ferro no Pará e no Maranhão. A duplicação aumentou a capacidade anual de transporte da Vale para 230 milhões de toneladas de minério de ferro.
A educadora Joprambé Pacatejê lamenta a agressividade dos impactos causados pelas obras.
A Vale hoje está com a construção do segundo vinhão e a gente vê um desastre ambiental, né? Por onde ela passa, aquele arrastão e alarguecendo, onde eles vão construir, né, o segundo vinhão. Então, não é desde agora, é a luta de muito antes, né? Porque ninguém previa. Hoje eles falam de estudos ambientais, né? Aqui o que é que vai impactar, mas não teve esse estudo antes, né? Antes de construir.
O pagamento de um pedágio mensal de caráter vitalício para a passagem de mais de 10 mil vagões e 217 locomotivas da Vale pelo interior do território foi uma conquista de Croquenon e do povo gavião ainda antes da inauguração da estrada de ferro nos anos 1980. O convênio que garante o repasse às associações indígenas do povo gavião chegou a ser rompido em 2015 pela Vale, que passou a não cumprir parte dos pagamentos mensais às 21 aldeias em Mãe Maria.
Geoprambré Parque ATG ressalta que o repasse é o que garante aos indígenas acesso à assistência à saúde e educação, fomenta as atividades produtivas, vigilância e proteção territorial.
Eu acredito que a Vale, ela tenta, assim, de alguma forma, atirar nossos direitos, pouco a pouco, mesmo negociando, né? Porque nós temos o convênio com a saúde, né, que a Vale, através desses impactos, tem, né, o recurso mensal que passa para as associações e tem um convênio, né, da saúde. Mas é muitas coisas cortadas. Tratamento odontológico não é completo, é o básico. Como a Vale é uma empresa de grande porte, ela tem que ter um tratamento maior.
A cacica da aldeia chama atenção para outro desafio: superar a dependência criada pela Vale.
Como é que eles vão viver? Como é que vão ficar? Porque já estão acostumados com recurso. Mas nós que entendemos, nós sabemos que nós conseguimos sobreviver sem a Vale. Porque a gente sobreviveu desde muito tempo, né? Então, para mim, a Vale não tem significado nenhum.
Em maio de 1997, a maior parte da então estatal Companhia Vale do Rio Doce foi adquirida por acionistas por R$3,3 bilhões. O capital privado se beneficiou de diversas políticas públicas de infraestrutura de extração, transporte e beneficiamento levadas pelo governo militar com o projeto Carajás. Atualmente, a expansão da operação em Carajás que garante o posto da Vale entre as 5 maiores mineradoras do mundo. Nos últimos anos, a empresa bateu recordes seguidos de lucro. Foram R$95,9 bilhões em 2022 e R$121 bilhões em 2021. Em 2023, o lucro líquido da Vale somou R$39,94 bilhões. O professor Tadso Coelho aponta que o endividamento do Estado brasileiro causado pelos investimentos no projeto Carajás foi além do período da ditadura e adentrou também a redemocratização do país.
Não é mais exatamente uma empresa brasileira, é uma multinacional com sede no Brasil. Isso significa dizer que as maneiras de controle, de influência no funcionamento da empresa são ainda mais restritas, mais limitadas ainda do que já eram. Então você tem, por um lado, essa privatização dos ganhos gerados pelo investimento público e, segundo momento, a diminuição das formas de controle da empresa. Hoje a Vale diz mais respeito a esses fundos de investimento internacional do que à população brasileira e ao governo brasileiro.
Vale destacar ainda que a gente tem uma edição da série Futuro Interrompido para entrar aqui no Bem Viver. Fica então de olho, com o ouvido aberto, que amanhã a gente chega com mais uma reportagem sobre esse tema que jamais deve entrar no esquecimento. Agora a gente vai falar sobre esse anúncio que aconteceu nessa segunda-feira da hidrelétrica Itaipu Binacional, que vai fazer um investimento de mais de R$1 bilhão em Belém, na capital do Pará, justamente para a COP30, que acontece no ano que vem. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse anúncio é a Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
Para que Belém, a capital do Pará, tenha melhores condições para receber a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a hidrelétrica Itaipu Binacional vai investir R$1,3 bilhão na cidade. É o que prevê em 3 convênios assinados nesta segunda-feira em Brasília entre a Itaipu e os governos federal, estadual e municipal. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, onde as autoridades se solidarizaram com as vítimas das chuvas intensas que impactam o Rio Grande do Sul. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a produção de energia limpa como prioridade da companhia e a importância do debate sobre a emergência climática.
Nossa missão tem sido a de fornecer energia de alta qualidade, acessível e em consonância com os princípios da sustentabilidade ambiental e em prol do desenvolvimento social. Hoje, mais do que nunca, reconhecemos a urgência em intensificar nossos esforços diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. As recentes tragédias decorrentes das enchentes no estado do Rio Grande do Sul servem como um alerta contundente das consequências devastadoras do desequilíbrio climático.
O governador do Pará, Helder Barbalho, agradeceu o presidente Lula pela indicação de Belém como candidata a sediar a COP30 em 2025. Segundo ele, o evento vai debater problemas que já afetam a população mundial.
O que nós estamos assistindo, infelizmente, é mais uma repercussão das mudanças do clima. E será exatamente esta a agenda que Belém será sede no próximo ano. É debater as urgências climáticas, as mudanças recorrentes que o meio ambiente vem sofrendo, sofrendo e suas consequências, trazer a oportunidade desta agenda pela primeira vez acontecer na floresta, na Amazônia. Ao me solidarizar com o povo gaúcho, todos nós temos a compreensão de que o que acontece hoje no Rio Grande do Sul poderia estar acontecendo em qualquer outra unidade de nossa federação.
De acordo com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, as obras na capital paraense já iniciaram e os investimentos da Itaipu vão dar mais corpo às melhorias para toda a população.
As obras sob responsabilidade da Prefeitura de Belém para a COP30 estão entre as mais adiantadas no cronograma de entregas. A assinatura deste convênio, portanto, vem coroar e dar maior força às significativas transformações já em andamento em nossa cidade. Com a COP30, novas portas se abrem em Belém, com novas oportunidades de crescimento para todas e todos, especialmente para os mais pobres.
Os mais de R$1 bilhão vão ser aplicados na execução de 3 convênios. Um com a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará, para melhorar a infraestrutura viária, rede coletora de esgoto e equipamentos de controle de tráfego. O segundo convênio é para a implantação do Parque Urbano Igarapé São Joaquim, com diversos projetos de melhorias, além da reforma e revitalização de um dos principais pontos turísticos de Belém, o Complexo Ver o Peso, onde fica um dos mercados mais antigos do Brasil. Outro convênio é para a criação de uma metodologia para a gestão de resíduos sólidos, ações de educação ambiental e de inovação em biotecnologia. Lembrando que a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU vai ocorrer em novembro do ano que vem em Belém. O evento reúne a cada ano lideranças mundiais para discutir como conter o aquecimento global e como criar alternativas sustentáveis para a vida no planeta. A edição deste ano vai ser no Azerbaijão.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Vamos voltar a falar um pouquinho sobre clima, sobre previsões. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou um alerta de grande perigo com mais uma onda de calor. Vamos saber mais detalhes? Tatiana Alves conta pra gente.
O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta segunda-feira em Brasília um alerta de onda de calor, com previsão de temperaturas 5 graus Celsius acima da média. O aviso vale por pelo menos 5 dias e há, segundo o órgão, risco para a saúde. O próprio INMET define o grau de severidade do fenômeno como de grande perigo. A onda de calor vai afetar, sobretudo, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. As localidades mais atingidas serão as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais. O clima também esquentará nas cidades paulistas de Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Araraquara e Ribeirão Preto. Deise Moraes, do INMET, explica que as causas disso estão ligadas ao bloqueio atmosférico, fenômeno que impede a chegada de uma frente fria comum nessa época do ano.
Típico dessa época do ano, a gente está numa situação de transição entre outono e inverno, está no outono, o inverno começa no dia 21 de junho, e essa estação tem essa característica, a gente tem aí esse sistema de alta pressão que acaba se formando bem no centro aqui do país, e acaba que inibe a formação de nebulosidade e de chuva. Esse sistema de alta pressão, ele fica como um tampão, que acaba a radiação solar em si, que é diretamente na atmosfera, e aí esse tampão acaba elevando as temperaturas.
Desde o final de abril, municípios do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e de Goiás, oeste de São Paulo, noroeste do Paraná e Triângulo Mineiro têm sofrido com as altas temperaturas. No início de maio, o fenômeno se deslocou para o leste, atingindo outras áreas da região sudeste, inclusive o estado do Rio. A previsão era que a situação perdurasse até domingo, mas o INMET decidiu prorrogar o alerta até quinta-feira para algumas áreas. Segundo o Ministério da Saúde, é importante evitar a exposição direta ao sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, usar roupas leves que não retenham muito calor, aumentar o consumo de água e fazer refeições leves.
Vamos voltar a falar sobre as enchentes, que tem mais um assunto importante para a gente destacar. É justamente com elas, com esse aumento do nível da água, que aumenta a preocupação com a proliferação de doenças. Algumas delas não são causadas pela água, mas sim a contaminação. É uma realidade que merece muito cuidado. A repórter Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional, explica melhor essa situação para a gente.
Ocorrências de chuvas e inundações, como as que atingem o Rio Grande do Sul, também levantam outra grande preocupação: a proliferação de doenças. O contato com a água contaminada pode levar a uma série delas, como febre tifoide, leptospirose e hepatites A e E. Isso ocorre porque a água carrega agentes infecciosos que podem se propagar mais facilmente e contaminar a população. Além disso, o ambiente é propício para a proliferação de mosquitos, como a Aedes aegypti, transmissor da dengue, entre outras doenças. Outro perigo é o tétano, que pode ser contraído por meio de ferimentos em locais de perigo. Por isso, entre as recomendações para quem está em situação de enchente, está o uso de roupas apropriadas, com botas e luvas, ou sacos plásticos, para proteger pés e mãos. Outra orientação é ferver e filtrar a água antes do consumo. Além disso, deve-se ter atenção aos sintomas dessas doenças. O infectologista Celso Ferreira Ramos Filho, professor da UFRJ e membro da Academia Nacional de Medicina, explica que o uso de cloro é mais uma dica de cuidado.
Você tem como clorar essa água, colocar um pouco de cloro, um pouco de, muito pouco, de água sanitária. Existem em supermercados uns comprimidozinhos próprios para lavar, desinfetar salada. Isso pode ser usado em água de bebê, que tem que estar limpa, ela não pode estar, óbvio, não deve estar barrenta.
O especialista também aponta que essas doenças não são causadas pela água, e sim veiculadas por ela.
Doenças são causadas por germes que são veiculados, transportados ou se reproduzem dentro da água. A água que cai da chuva é bastante pura e se contamina quando se mistura com outras coisas aqui na terra.
Ele ressalta ainda a gravidade de uma das doenças mais comuns em enchentes, que ocorrem especialmente em pessoas que ficam muito tempo imersas em água, a leptospirose.
Pode ser potencialmente muito grave, pode levar a um quadro grave de febre, icterícia, olho amarelo e insuficiência renal, chegando até a perder a capacidade de produzir urina, e se não for tratado, e se não for muito bem tratado, morre.
Recomenda-se ainda que alimentos e medicamentos que entraram em contato com a água contaminada sejam jogados fora, mesmo que embalados com plásticos ou fechados, pois ainda existe chance de contaminação. Também deve-se usar repelentes, especialmente para evitar a dengue. Em caso de sintomas, a orientação é procurar ajuda médica o quanto antes.
É por essa e outras questões que a gente reforça a importância da solidariedade com as pessoas impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além de perder tudo, há um agravamento pelas questões de alimentos, água potável, roupas e outros itens de necessidade básica. E a gente prometeu, então vamos trazer de novo agora como a gente pode ajudar, como cada um, independentemente da sua região, pode apoiar essas pessoas que estão passando por uma situação tão calamitosa. Você pode ir no endereço, então, apoia.se/SOS_MST. Talvez seja um pouquinho confuso anotar o site assim, então vai em mst.org.br, que lá você consegue encontrar justamente esse link para poder fazer uma contribuição para todas essas famílias assentadas que estão numa situação completamente complicada, precisando de todo tipo de ajuda. Então qualquer valor, qualquer maneira que tu conseguir enviar um apoio, seja onde você estiver, pode ter certeza que vai apoiar e muito todas essas famílias.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As
doação de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. Né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
O assunto agora é educação. A gente informa que estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas deste ano de 2024. As instituições que desejarem participar devem ficar atentas ao calendário. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Daniel Amir.
Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas de 2024. Podem participar os estudantes do nono ano do ensino fundamental, do ensino médio e da EJA, Educação de Jovens e Adultos, das escolas públicas municipais, estaduais e federais. Mas para valer a inscrição, é preciso que as instituições de ensino interessadas tenham ao menos um professor responsável pela organização local da Olimpíada. As escolas têm até o dia 3 de junho para realizar o credenciamento, indicando o número de estudantes que farão as provas. A Olimpíada vai ocorrer em duas fases, divididas nos níveis A, B e C. A prova da primeira etapa será aplicada no dia 20 de agosto, contendo questões de múltipla escolha. A segunda fase está marcada para o dia 23 de novembro, com uma parte teórica que terá o valor de 60% e outra experimental, responsável por 40% da nota final. A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas é um projeto apoiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Na prática, a iniciativa constitui um programa permanente da Sociedade Brasileira de Física, responsável pela execução do exame. Esse programa já ocorreu em caráter de projeto piloto em alguns estados, todos os anos, desde 2012. Agora, pela primeira vez, será realizado em todo o Brasil. O objetivo é a valorização da escola pública e a melhoria do ensino e estudo das ciências, especialmente da física.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã aqui na Rádio Brasil de Fato. Você encontra o nosso programa em qualquer lugar do mundo por meio da internet. E a partir da 1 da tarde a gente chega aqui na Rádio Brasil Atual, na nossa parceira RBA 98,9 FM, você escuta aqui na Grande São Paulo. Mas é isso, a gente chega no mundo inteiro pelo nosso site radiobrasildefato.com.br e você escuta a hora que você quiser pelo nosso site, que a gente deixa o programa lá salvo bonitinho, e você também pode ouvir na sua plataforma forma preferida de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
E hoje o nosso Bem Viver mergulha na vida de uma cantora que começou a sua jornada musical bem no coração do Rio de Janeiro, na rua Ceará número 5, perto do Morro da Mangueira. A gente está falando de Elisete Cardoso, que se despediu de todo o Brasil, de todo mundo, há exatos 34 anos. Seu pai, Jaime Moreira Cardoso, era um seresteiro apaixonado pelo violão. E sua mãe, Maria José Pilar, adorava cantar. E deu no que deu, né? A música era o coração da família, que frequentava sociedades dançantes da época e compartilhava momentos com grandes músicos e encontros na casa de tia Ciata. A gente escuta agora um pouquinho dessa bela voz e interpretação com a música Inquietação, com posição de Ari Barroso.
Quem se deixou escravizar e no abismo despencar por um amor qualquer? Quem no aceso da paixão, entregou o coração a uma mulher. Não soube o mundo compreender e a arte de viver, nem chegou mesmo de leve a perceber que o mundo é sonho, fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Nas asas brancas da ilusão, nossa imaginação pelo espaço vai, vai, vai sem desconfiar que mais tarde cai para nunca mais.
E assim o Bem Verde hoje fica por aqui. A gente está de volta sim ou sim amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa, que você pode escutar pelo mundo inteiro pela rádio brasildefato.com.br ou aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir, Mariana Lemos e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camilo Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.